Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Salve, salve moçada, beleza? Como estão esses aquaristas deste Brasil? Espero que muito bem. Então galerinha, hoje eu trago para vocês um tema que é... são os peixinhos muito legais, muita gente já teve, muita gente vai ter ainda, que são os peixinhos chamados tetras. Bem, sempre que eu ouço esse nome, tetra, não tem como eu não me recordar de futebol, né? Porque normalmente é aquele termo que você usa para quando um time é 4 vezes campeão. Pro caso do aquarismo, no entanto, esse nome ele é relacionado especialmente para peixinhos da família Caracidae. Né? Praticamente todos que a gente vai ver pertencem a essa família. Existem alguns outros, mas grosso modo são peixes da família Caracidae. Bem, para falar a verdade, esse nome tetra, né, que a gente usa, quem está no aquarismo já usa com muita frequência, ele deriva de um nome maiorzinho, um nome usado na taxonomia antiga, que é o Tetragonopterus, que seria algo traduzido para asa de 4 cantos, né, 4 bordas, algo assim. E ele era um caracídeo, né, daquele formato padrão, que se a gente for recorrer ao nosso blog, onde tem várias imagens que eu procurei aí, você vai ver que ele formatinho, um formatozinho do Mato Grosso, né? Aquela pequena piranhazinha, né? Bem, e como esse peixe era um peixe muito utilizado no hobby, esse nome é que é uma deriva, né? Pega só aquela primeira parte do gênero científico, o Tetragonopterus, ele pega só o tetra. Então eles aproveitaram usar isso aí para abreviar na hora que vai denominar o peixinho, acabou pegando. Antigamente, os tetras englobavam, já por ter citado as piranhas, né? Eu lembrei aqui que esse nome antigamente englobava inclusive piranhas, pacus, tambaquis, né? Hoje, estão basicamente relacionados aos nossos peixinhos como Mato Grosso, os rosáceos, os neons também. Então, a gente pode perceber que isso mudou. Os grandões que eu citei anteriormente, hoje eles pertencem a outra família, que são os Serrasalmidae. Enquanto os outros, esses outros que eu citei, são todos da família Caracidae. Essas duas famílias que eu citei, né, mais umas outras ainda, 20 mais ou menos, né, elas pertencem a uma ordem maior da taxonomia chamada Caraciformes. Então, pra gente aqui, nesse assunto que a gente vai tratar só dos termos de tetra, né, a gente pega ele como sinônimo de caracídeos. Tetra, caracídeo, vão ser as mesmas coisas, tá? E todos pertencentes, basicamente, à família Caracidae. Pronto, beleza? Faço assim? Claro que não, né? A gente tá falando de taxonomia, né, e onde nada é fácil. Vou até abrir um parênteses aqui. Pra mim, né, esse termo deriva do grego. Porque geralmente ninguém entende, né, para que serve taxonomia. E para mim, se a gente fosse pegar essa palavra taxonomia e derivar também, como a gente sempre busca o significado, eu colocaria o prefixo taxo significa se está fácil, e o sufixo nomia é literalmente vamos complicar, ou seja, se está fácil vamos complicar, né? Mas essa é uma brincadeira, tá? Não é isso não, taxonomia serve para muita coisa. Bem, não é tarefa fácil a gente dar assertiva nenhuma sobre a questão de classificação para animais, ainda mais desses peixinhos. E esses peixes, especialmente esses caracídeos, os tetras, né, eles são alvo de constantes revisões taxonômicas. Boa parte desses peixes que pertencem hoje à família Caracidae, eles estão numa situação que a gente chama de incertas sedes, ou algo do tipo, o que, que eu faço com isso aqui? Né? Bem, os gêneros muito conhecidos para nossos caracídeos são o Iphesobricon e o Emigramus. Esses dois são gêneros que abarcam muitas espécies e já indicam que eles precisam de uma revisão um tanto quanto urgente. Bem, essa confusão também ela se expande para a questão do vocabulário comum, né? Eu já abordei até em outros tópicos antigos, outros podcasts. A gente já falou disso, eu não lembro agora o número do podcast, mas eu falava sobre piaba, lambari, lembra desse podcast? Bem, imagine que um peixe que a gente taxonomicamente chamado de Astyanax, que são mais de 85 espécies descritas, ou mesmo outro gênero, o Moenkausia, que são mais de 55 descritas dentro desse gênero, dependendo da região do país que a gente tiver, quando uma pessoa do seu lado fala lambari ou piaba, pode pertencer a uma dessas 135 espécies, sei lá, 140 espécies que eu acabei de citar aí, né, dentro desses dois gêneros, ou seja, é muito pouco significativo para quem quer entender que peixe que eu estou falando. Então, esses números eles não são, não são informação científica totalmente comprovada e cabal, assim, que eu falei pronto, não. Eu apenas peguei um livro chamado checklist do Kullander em 2003, né? Um livro antigo que eu tenho aqui. E eu contei, né, quantas espécies tinha ali descritas sobre esses gêneros. Foi esse número que eu encontrei. É só ilustrativo, tá bom? Mas só pra gente ter uma ideia, o que esse, em certas sedes pode estar significando, né? Especialmente quando a gente tá falando de lambari e piaba. Bem, Caracide, por si só, é uma família muito grande, né? Ela tem quase 800 espécies e distribuídas em 52 gêneros, mais ou menos, né? Mas aqui, para nossos efeitos de podcast, são chamados só de tetras. Tá vendo quanta coisa que engloba nesse nomezinho tetra? Bem, eles são peixes graciosos, muito lindos mesmo, com tamanhos reduzidos, normalmente eles não ultrapassam de 13 centímetros, né? A distribuição deles varia um pouquinho. Eles estão desde o sudoeste do México, eles passam por toda a América Central, do Sul também, um grande destaque para a região amazônica.
Ah, Johnny, mas eu vi um peixinho chamado tetra do Congo, e o Congo fica na África, vai estudar, Johnny.
Ok, galera, mas ó, tetraficano, né, como a gente pode encontrar por aí, né, quando tiver numa loja e tal, num site, eles pertencem a outra família, a chamada Alestidae. Mas o nosso foco aqui, no entanto, vai ser só os nossos tetras, tá, o que a gente tem aqui pelas Américas. Então, por isso, melhor do que ficar discutindo taxonomia aqui, que não vai levar a gente a lugar nenhum, além de entender um pouco, é saber o que a gente pode esperar desses tetras no nosso aquário, independente do nome que eles vão ter. Vamos conhecer alguns? Ok, nessa seleção que eu fiz aqui, eu preferi... Você viu o tanto de peixe que tinha lá, né? Então não dá pra pegar todos. A amostragem realmente é ridícula. Eu peguei só daqueles que eu mais gosto, peguei cinco espécies assim, daquelas que eu lembro que realmente quando você olha, você para admirar, você fica, perde um tempinho, porque eu gosto. Se você está ouvindo só o podcast, não está acompanhando o blog, se você tiver a oportunidade de ir agora ou mais tarde dar uma olhada nas imagens que estão postadas lá para ver a carinha dos peixinhos, eu recomendo, tá? Porque realmente só falar não descreve nem um terço da beleza deles. Eu começaria a minha seleção pelo Black Phantom. Se você é daqueles que gosta do nomezinho científico, aí vai. Ifes sobricon megalopterus. Esse megalopterus é bem interessante de entender o significado, porque é como se ficasse grandes asas. E para quem conhece o peixinho, nossa, que peixe lindo, né? E vai entender exatamente o que significa grandes asas. O tamanho das nadadeiras dele é bem avantajado em termos... Você vai comparar com o Mato Grosso, todos os peixinhos, eles não têm aquela nadadeira que parece uma vela. Realmente é um bicho lindo, e ele, o legal dele, ele é muito pequenininho, o tamanho médio dos adultos é de 3,5 centímetros, e é muito legal nessa espécie também um dimorfismo sexual que é apresentado entre machos e fêmeas. Esse megalopterus é justamente a diferença quando o macho ele tá já indicando seus sinais, né, de maturidade sexual, né, que ele está se exibindo, é justamente relativo a isso, porque especialmente a nadadeira dorsal dele é bem alongada. O corpo dele é escuro, por isso que ele é chamado de Black Phantom, né, do Black, né, da cor negra, e tem aquela aparência esfumaçada no corpo, cinza, né, prateado. Já as fêmeas, elas têm a nadadeira peitoral, anal e adiposa avermelhadas. Olha que legal essa diferença. Então, quando a gente começa a perceber, acostumar o olho com o peixinho, começa a descobrir essas belezas, não posso dizer que são belezas escondidas, que estão ali, né? Mas elas são sutis, nem todo mundo observa. Uma pequena parte, gente, sobre a nadadeira adiposa, para você que não conhece. Ela fica ali no dorso. Ela é um detalhezinho anatômico que fica entre a nadadeira dorsal e a caudal. Você vai seguindo essa linha entre um e outro, você vai encontrar uma nadadeira ali. Ela é bem pequenininha. E é um detalhe justamente presente nos caraciformes. Lembra que eu falei da ordem, né? É uma das características que separam essa ordem dos cipriniformes. Oxe, agora me enrolei. Onde estão os espiriniformes, onde estão as carpas, os barbos, o lábio bicolo, lembra? Esses peixes aí. E essa nadadeira, uma das características dela é que ela é desprovida totalmente de raios. Ou seja, ela não consegue ficar ereta por causa de uma... quando o peixe vai, por exemplo, ele boceja, que ele abre todas as nadadeiras. Essa nadadeira não tem isso, né? Ela não tem esses raios que ajudam a abri-la. Então, é a diferença dela para as nadadeiras normais. E lembrando, então, ela fica entre o pedúnculo caudal e a nadadeira dorsal, certo? Continuando. Bem, uma coisa muito legal é ver esses bichinhos, né, fazendo display. Quando os machos se encaram, querem impressionar as fêmeas, eles ficam dando círculos, né, como se fazer um rococó assim de moto, né, um do lado do outro, assim, é muito legal de ver. Eles ficam meio que se medindo, né, provocando, ó, minha nadadeira aqui e tal. É muito legal vê-los fazer essa corte nupcial, assim. Eles são originários da Bolívia e também do Brasil, no Rio Paraguai. né? Ele gosta de água levemente neutra, eu diria um pH 6 ou 7.5. E a temperatura 22, 28. Ela tá ali bem no tropical, se a gente observar bem. E ele, embora é considerado pelos aquaristas, embora ele pareça tão frágilzinho assim, ele é considerado pelos aquaristas um peixe até robusto. Né? Ou seja, ele não é tão chatinho assim como outros peixes são em termos de parâmetros d'água. A segunda espécie que eu trago também, uma das que eu amo de paixão, assim, realmente quando eu vejo no aquário, eu paro para ver, para admirar, porque eu gosto muito, é o tétra imperador. Para quem gosta do científico, o nome é o Nematobricon, ou Nematobricon, não sei como você fala, palmeri. Bem, esse peixinho, eu não sei se eu gosto mais dele ou do Black Fantasy, eu adoro os dois, né? Por isso que eu acho que estão em primeiro lugar aqui na minha lista. Ele é incrivelmente pacífico, incrivelmente. Ele é um pouquinho maior do que o que eu falei, né? Do que eu falei anteriormente, o Black Phantom. Ele mede em torno dos 4 centímetros. Pode ver que a diferença não é tão grande, né? Ele continua sendo um peixinho pequeno. O dimorfismo sexual também é aparente nessa espécie, entre o macho e a fêmea. O macho, ele é ligeiramente maior. Ele tem o raio superior da dorsal dele estendido. E a nadadeira anal dele, isso é legal, né? Ela fica maior. E um fato mais seleto ainda, essa espécie ela possui um terceiro alongamento, né? Bem no meio da cauda, que dá um formato assim de tridente. É uma das coisas legais dessa espécie que difere tanto das outras. E uma das coisas que chama muita atenção, que eu gosto muito, a íris dos olhos também ajuda a identificar macho e fêmea. O macho geralmente tem a íris azul e as fêmeas ali pelo verde. Esse amiguinho nosso aí é colombiano. Ele prefere uma água de pH 5, 8, ele é ligeiramente mais ácido do que o Black Phantom, mas ainda assim dá para conservá-los na mesma. Eles são encontrados em ambientes chamados Black Water. Você lembra quando eu falei também no outro podcast, hoje eu estou fazendo remissão a todos os podcasts antigos, era um que eu falei sobre apistos, não sei se você lembra, não? Bem, se você não lembrar, depois você dá uma fuçada aí, se eu não me engano, ele foi o número 2 dos podcasts que a gente fez. Curte lá depois, para um tempinho lá, dá uns 15, 20 minutinhos também de podcast, e lá eu falo bastante sobre os apistogramas. Voltando para o nosso querido imperador aqui, o teto imperador, a temperatura dele também varia ali, a faixa ideal dele seria entre 23 e 27 graus centígrados. A próxima dica, na verdade, é 2 em 1, um, né? Porque é o peixinho que seria o neon, só que são dois diferentes que, quando a gente para observar, a gente vê a graciosidade da natureza e esses caprichos que ela faz. Um deles é o neon cardinal e o outro é o tetraneon. O primeiro deles, o neon cardinal, é o Paracheirodon Axelrod e o tetraneon é o Paracheirodon Inese. Bem, o que eu poderia falar deles? Acho que eles são unanimidade nacional, né? Quem não teve vai ter, porque eles são muito lindos. Quiçá eles são também uma unanimidade nacional, né? Porque eles são exportados, são muito bem quistos lá fora, né? Eles são talvez um dos peixes mais cotados na questão do aquarismo de água doce. A gente encontra ele tanto em aquários temáticos amazônicos, como mesmo os plantados mais profissionais, né? E mesmo aquário comunitário. As faixas longitudinais deles, que é um azulado bonito, é justamente o que chama atenção quando você é visto de longe, né? Ele puxa logo a sua atenção. O primeiro deles, que é o neon cardinal, ele é encontrado na Colômbia, né? Colômbia, Brasil, Venezuela. Ele tem uma coloração mais puxada para o vermelho, por isso que o cardinal vem no nome dele. Esse aí prefere águas mais ácidas, um pH de 4 a 6, e sempre quentes, né? 23 a 27 graus centígrados. O outro, né, que é o Inese, ele também existe na Colômbia, Brasil, mas também tem no Peru. Esse ocorre tanto em água negra quanto em águas claras. Aí eu também vou fazer a remissão lá para o podcast dos apistos, onde eu explico essas águas. As condições de água são bem parecidas com o nosso congênere e o cardinal. O pH também varia entre 5 e 7 e a temperatura ligeiramente mais friazinha, 20 a 26 graus. Ambas as espécies são diminutas, o tamanho delas é 3 centímetros ali, né? A média dos adultos. Eles são muito sensíveis à qualidade de água. Eles parecem super robustos, tá, mas não. Esses peixes são sensíveis à qualidade de água. Especialmente no que a gente se refere a composto nitrogenado. Para quem não lembra, amônia, nitratos. O que não torna ele muito indicado para quem está iniciando no aquarismo, não. Beleza? Outro muito conhecido, que talvez você já tenha tido, conheceu quem tenha, é um peixe muito comum mesmo, chamado Mato Grosso. O nome científico dele é o Ifes sobricon X. Bem, o que eu posso dizer desse peixinho? É impossível de você não conhecer também. Ele é amplamente distribuído na América do Sul, tanto pela ocorrência natural dele, quanto nos aquários mesmo. Ele é muito pequenininho também, ele é tamanho muito parecido com o Black Phantom, 3,5 centímetros. Só que ele é vermelhinho, ele é todo vermelho. E tem aquela cara de bravo. E esse tamaninho dele, no entanto, né, 3,5 centímetros, esconde um potencial muitas vezes subjugado, né, pelos aquaristas. Ele, mais cedo ou mais tarde, especialmente para o pessoal inexperiente, vem surpreender o aquarista. Por quê? Porque ele é um mordedor de nadadeira. É verdade, não estou exagerando não. Esse detalhe também, ele é bem observado, né, em todos os peixinhos que a gente identifica ou classifica sob o gênero do Ifesobricon. Né? Lembra que o Black Phantom é também o mesmo gênero? Então, cuidado com esse gênero nesse sentido, de pequeno mordedor, que é o significado da palavra Ifesobricon. Ou seja, não é que ele é um bicho super agressivo que sai lá arrancando as... Não é bem assim não. Esse comportamento de morder nadadeira, ele é muito vezes identificado quando algum tipo de frenesi no comportamento do peixe. Às vezes incentivado por uma questão de reprodutiva, às vezes na alimentação, nas horas da alimentação. Então, nessas horas é muito interessante a gente observar e não ter peixes de caudas muito grandes, tipo o quinguio, o beta, o guppy, nos mesmos aquários. Porque nessa hora do frenesi, eles vão lá sem querer, tipo assim, ah, que vontade de morder você, vai lá e morde. Mas assim, não é maldade, é um hábito que ele tem. Ele vai lá e mordisca a nadadeira, e uma vez a nadadeira tá ferida, aí você já viu, né? Se a água tá ruim, se o peixe já tem propensão para doença, se ele tá fraco, é uma porta aberta para doença. Então, é muito importante a gente ter esses peixinhos, aquários que sirvam para eles, né? Sem peixes com nadadeiras grandes, peixes pacíficos demais, porque eles são muito agitados, beleza? Ah, e se você me perguntar sobre parâmetros de água, eu diria que assim, além de um pouquinho mais robusto que os peixes que a gente já viu até aqui, eu diria que um pH entre 5, 7.6 e uma temperatura entre 20, 28 graus, até 30 graus, seriam os peixes, os parâmetros mais considerados, mais adequados para esse peixe. E como última escolha para esse nosso podcast, eu tomei o Rodóstomo como exemplo. Esse é o Hemigrammus Rodóstomus. Bem, eu acho que vocês também já conhecem ele muito bem. Ele é um peixe muito ativo. Se o seu aquário ele é mais comprido, é o ideal, porque ele gosta de amplos espaços para poder nadar. Além dessa hiperatividade dele, o destaque dele é um detalhe que ele tem, que é como se fosse um nariz, um focinho totalmente vermelho, né? E a cauda dele é alvinegra. Ele é irmão gêmeo, entre aspas, tá? Do Hemigrammus bleheri. Né, que pelos relatos do mundo afora, que a gente vê em fóruns, sites, eles se diferem por ter, por esse segundo, esse bleheri, ele ter a cabeça toda vermelha e não só o nariz. Eu mesmo, confesso com toda a simplicidade, eu não saberia diferir as espécies ao ver um e outro. Mas um olho mais acostumado, mais esperto, mais vivaz ali, certamente saberia identificar qual é um e qual é outro. Esse peixinho, ele provém da bacia do rio Orinoco, na Venezuela, e Amazonas, né, onde as águas lá são entre o pH 5.5 e 7, e as temperaturas 24 e 27 graus, é uma água bem quentinha, né? Ele é um pouquinho maior que os demais, chega a uns 5 centímetros. Bem, é impossível a gente esgotar, né, num podcast o que existe de tetra legal no mundo, né? Nem mesmo os que eu mais gosto eu conseguiria elencar todos num podcast. Até mesmo sobre as espécies que eu falei, seria interessante cada um que tem interesse, né, buscar saber melhor, mais detalhes sobre a espécie, em que tipo de aquário encaixa. Ah, eu quero ter tal peixe, será que esses tetras encaixam? Seria bom estudar mais, buscar mais, né, mais informação. Eles são todos cativantes, né? É bom não deixar se doido de birar pela beleza deles e misturar tudo não, tá? É bom a gente também entender direitinho e fazer uma mesclagem de espécies que não te gere problemas no futuro, beleza? Bora em frente? Então, existem algumas características que são realmente mais comuns entre os tetras, num geral. Acho que a primeira coisa que eu poderia dizer é que nenhuma dessas espécies aí que eu falei até agora gosta de nadar sozinho. Essa afirmativa é super válida, pois a maioria dos tetras prefere viver em cardumes. Se seu aquário não é muito grande e tal, é bom pensar direitinho o tamanho do aquário, porque o ideal seria entre 4 e 5, no mínimo, né, de companheiros da mesma espécie, né, para formar um cardumezinho. E não só das espécies que eu citei, mas não me ocorre aqui agora na mente nenhuma das espécies de tetra assim que eu já ouvi falar que gosta de viver isolado não, beleza? Quanto à alimentação, a base deles é carnívora. Quase a totalidade de espécies desses tetras aí é feita de pequenos predadores, sendo que o tamanho da comida é justamente relacionado ao tamanho da boca. Eles não distendem, pra gente ter um detalhe, né? Eles não distendem a cavidade bucal como os ciclídeos fazem, não. Né? E pensando dessa maneira, fica fácil mais entender, a gente entender por que eles gostam tanto de vermes, pequenos insetos, pequenos crustáceos, né? Nos aquários, eles costumam acertar muito bem ração, né? Inclusive, não economiza nisso, tá? Nunca. Não escolha marca duvidosa, que vai te causar mais problemas, não vai nutrir o peixe corretamente, faz isso não, tá bom? No aquário de tetra, olha, larva de mosquito, transmissor de doença, não vinga de jeito nenhum. Então, uma das preocupações que você não vai ter no seu aquário é um mosquitinho que vai lá querer desovar e as larvas vão vingar e vão... Não vai fazer, né? Os peixinhos são ótimos para comer larva de mosquito. Bem, outra coisa, eles adoram aquários plantados. Até mesmo os aquários assim, plantados mesmo, né? No nome mais técnico possível, assim, os mais ninjas que você vai conhecer, você vai encontrar ali de repente um cardume de foguinhos, que é o Ifesobricon amandai ou amande, né? Neons, um quartetinho de tetra glow light, lembra dele? Só que esse é o Hemigramus erythrozonus, esse eu nem sabia o nome, tive que colar aqui porque eu não lembrava o nome dele total, estranhozinho, né? Mas é um peixe muito bonitinho também para aquário plantado. Eles criam um realce assim, sem comparação com outro tipo de peixe quando a questão é plantada, porque eles não são grandes, não destoam, eles fecham muito bem com muitos layouts de aquário plantado. E eu não estou me referindo só a um recipientezinho com planta qualquer, não, mas sim aqueles profi, né, com iluminação adequada, nutrição das plantas, controle de crescimento por meio de poda, etc, blá blá blá. Cara, até os mesmos, aqueles que vão para competição, às vezes tem um tetrazinho lá para dar aquele destaque, para fazer aquele contraste, né? Então, sempre a gente pensar na questão quando é plantado, o número de peixes ali é sempre crucial, porque se você botar muito, desanda o troço, e aí realmente o aquário vai para as cocuias. Mas os tetras, se for botar peixe em aquário plantado, eles estão nos top 4 aí das escolhas de espécies. E não é só para sair bem na foto não, que a gente coloca planta. Eles usam as plantas como questão de reprodução, especialmente quando as plantas formam moitas, tem um amansamento, para reprodução, eles vão para aqueles cantos. Na natureza mesmo, os ritos que eles realizam, né, os ritos nupciais ou reprodutivos, eles são feitos em locais assim, né, com vegetação abundante. E foi de propósito, né, que eu coloquei essa questão da reprodução logo após a questão de falar do aquário plantado, que serve muito bem. É justamente para a gente ir carregando na cabeça assim, a imagem do aquário, como seria para eles, né? Você está se perguntando como seria esse método de reprodução ligado às plantas? Bem, os ovos desses peixes, dos tetras, eles são lançados no ambiente. Diferentemente de ciclídeos, né? Os crassídeos, eles não cuidam de jeito nenhum dos ovos, da prole, nada disso. Tanto que esse é um motivo importante por quais os papais e os filhotinhos, eles têm que ser separados logo após que os peixes resolvem botar os ovinhos. E esse separado pode ser até tanto de uma forma super assim, estrita, né? De uma barreira, um esconderijo, tanto quanto a gente pode entender que essa separação venha por meio dos tufos de planta, né? Onde o ovo entra e acaba ficando protegido da visão dos pais, né? Eles não vão ficar procurando, mesmo os alevinos depois que nascem, não ficam tão à vista dos pais que podem vir a comer, né? Isso eu estou falando em termos de natureza, né? Porque é certo, né, que se a gente separar fisicamente os pais do aquário, a chance de vingar filhotes é muito maior. Em aquário, mais diverso imaginar, aquário comunitário, sem nenhuma preocupação, acontece a reprodução desses peixes, né? Muito certamente, você vai ver um, dois filhotes a cada, sei lá, 10 tentativas, né? Porque os peixes realmente eles não deixam os filhotinhos dando sopa, não. É aquário comunitário, aquário de teta, peixes mais vorazes, eles devoram mesmo os filhotinhos. Mas acontece muito de um dia você ver um peixinho pequenininho que você nunca tinha visto na vida lá, é um filhotinho que vingou. Bem, um cuidado que vale a pena a gente chamar a atenção é a questão sobre a vulnerabilidade dos ovos dos tetras referente ao ataque por fungos. Bem, isso mesmo, você ouviu. É bem previsível a gente ver que em ambientes que não são controlados, né, que não seriam obviamente aquários preparados para uma exclusiva função de reprodução, a chance de manter os filhotes vivos é muito pequena, muito pequena. Mas sim, tem como minimizar esse problemão. Manter a água limpa do aquário, acho que é o primeiro ponto, né, que eu falaria aqui. Eu acho que na verdade nem precisava falar isso, tá? É muito óbvio, né, para todo aquarista que manter a água limpa você tem muitas vantagens, e uma delas seria essa. E para isso, claro, né, o uso de filtros aparece já de cara como duplamente significativo, né? Pois seria justamente o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, é a questão de movimentação da água, né? Os tetras, muitos deles mesmo, gostam de água em movimento, né? Gostam de que tenha alguma circulação de água. E isso ajuda justamente a trazer oxigênio para a água. Ou seja, além da questão do oxigênio melhorar a qualidade da água por si só, ela evita que muito material se deposite sobre o ovo, né? Ou seja, não há um acúmulo exagerado de coisas sobre os ovos. Aí um pequeno detalhe que eu queria fazer aí de chamada de atenção seria, é muito bom te lembrar que essas bombas de movimentação de água, muitas e muitas vezes, não são compatíveis com a questão de aquários plantados, né? Porque os aquários plantados, quando a gente está falando tecnicamente mesmo do assunto, eles têm uma outra dinâmica. Se você quiser conferir, eu acabei de ver um número aqui do podcast que eu falei sobre aquário plantado, é o 16º daquele, a gente fez muito podcast lá, né? Legal isso. Então, se quiser alguma coisa, alguma dica mais sobre aquário plantado, dá uma consultada lá e vê porque realmente isso não é tão... a bomba de movimentação de água não são recomendadas para aquários plantados, na maioria dos casos. Bem, ainda sobre reprodução, é bom a gente saber que existem algumas estratégias para a gente incentivar que aconteça no nosso aquário. Uma delas é aumentar a circulação de água. Outra, mudar o padrão de iluminação que você tem no aquário. É aumentar o fornecimento de alimento vivo. Você já sabia disso, né? Pois é, isso funciona muito bem. No caso do Black Phantom, por exemplo, ele responde muito bem quando a gente baixa o pH repentinamente, né? Não uma coisa grotesca, de uma variação muito grande, mas a gente dá uma súbita mudança de pH, né? E aumenta a temperatura. São peculiares detalhezinhos assim, mas fazem muita diferença, né? Cada espécie tem uma historiazinha diferente. Por isso, se o intuito é reproduzir tetras, vai ser bem necessário você sair um pouquinho desse modo comum de manutenção, né? Desse basicão que eu estou trazendo para cá também, e partir para especificidades, estudar a espécie que você quer criar, ver que detalhes que ela precisa para você poder incentivar a reprodução, ter mais sucesso, que tipo de alimentação, muitas coisas assim. Então, estou recomendando você devorar tudo que é texto que você encontrar por aí. Procura as fontes mais recomendáveis. Não vai ler qualquer coisa na internet, que tem muita coisa que não presta. Mas tem muita coisa boa também. Então, por fim, né, já que eu falei de alimento, né, de aumento de temperatura, você percebeu que a água deles é bem quentinha? Então, especialmente se na sua cidade, né, as variações de temperatura, né, são muito bruscas, ou mesmo a água não chega a valores requeridos nesses parâmetros, seria muito interessante você ter um termostato sempre à disposição. Um termostato e um aquecedor de marcas confiáveis, né? Não vai pegar qualquer coisa não, porque justamente nessas horas eles não podem falhar, né? A água tem que ser mantida nessas temperaturas mais agradáveis para a espécie. São todas espécies tropicais ou subtropicais, né? E a água aquecida realmente é uma coisa que confere a eles condições, como que eu vou dizer assim, transforma mais aprazível, né, a estada dele dentro do seu aquário, que é uma prisão, infelizmente é uma prisão. Então você permite que o peixinho, se sentindo bem, possa mostrar todo o seu potencial. Bem, como a gente dá pra ver, né, tem muita coisa a mais ainda para ser dito sobre os tetras, mesmo só os das Américas, né, que é muita coisa. Porém, no nosso blog, né, sempre num blog a gente não tem como colocar tudo, né? Então a gente traz os assuntos para que sejam pensados, debatidos, aprimorados. Não é para começar nem acabar aqui, né? É só para começar. Então a gente aqui traz as ideias, a minha ideia dos textos, dos podcasts é isso, é para abrir a curiosidade, o gosto, né, das pessoas pelo aquarismo, para buscar o respeito das pessoas pelos peixinhos, pelo fazer as coisas direitinho. E a publicação do que a gente tem de experiência, de ideia. Essa ideia que eu trago aqui nos podcasts. Gente, agradeço demais a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema. E eu espero vê-los no próximo SarloCast. Um forte abraço e a gente se vê lá. Fui!
Podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais, qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.